A criação de uma Agência Nacional de Defesa do Consumidor faz parte do conjunto de propostas encaminhado pela Proteste, Associação de Consumidores, aos três principais candidatos à eleição presidencial.
No documento, a entidade cobra o fortalecimento das ações de proteção ao consumidor. A Proteste defende também o processo de aperfeiçoamento dos direitos dos consumidores.
A coordenadora institucional da ONG Proteste, Maria Inês Douti, está conosco para falar dessas propostas e para a consolidação das questões relativas à defesa do direito do consumidor. Essas propostas foram entregues a Aécio Neves, Dilma Rousseff e Marina Silva. Muito bom dia, Marinês. Um enorme prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Muito bom dia. Uma satisfação enorme falar com vocês, seus ouvintes, a respeito de um tema bastante atual, né, e que diz respeito ao direito do consumidor.
Bom, a pergunta que eu lhe faço é exatamente a mesma que fiz ao entrevistado anterior, que nos falava sobre política ambiental. A sensação que eu tenho é que, mais uma vez, não é uma novidade dessa eleição, temas importantíssimos como esse da relação do papel do Estado como mediador das relações de consumo não está tendo o espaço que deveria. Você também está frustrada com essa situação? Te frustra não ver esse assunto mais central no debate presidencial?
Olha, sem dúvida nenhuma, a Proteste percebe que os debates a respeito do direito do consumidor não vem sendo, vamos dizer assim, debatido amplamente, e evidentemente que é importantíssimo se avaliar, inclusive, o cenário econômico, político, social, e que eles possam se comprometer, porque nós sabemos que o Brasil ele mudou exponencialmente nos últimos 20 anos, e, portanto, nós queremos, sim, que o governo ele faça propostas concretas para que realmente o consumidor brasileiro ele possa ter aí o melhor de todos os candidatos com comprometimento. Inclusive, nós sabemos que tem uma grande caminhada a percorrer pela sociedade. Hoje estamos num mundo globalizado, mas sim, os presidenciados eles podem proteger melhor o consumidor diante, por exemplo, de temas inúmeros que afetam diretamente todos nós consumidores.
Marinês, quais são as reivindicações principais da Proteste?
Olha, a Proteste, ela elaborou, na verdade, 10 temas prioritários que nós entendemos que seriam válidos para os primeiros 100 dias do governo. E não adiantaria, evidentemente, estar mandando sugestões muito longas, porque o tema defesa do consumidor, por si só, já abrange muita coisa, né? Então, dentre os 10 ações prioritárias para os primeiros dias de governo, a Proteste está aqui pedindo que realmente tenha aí a possibilidade de se trabalhar melhor a questão ambiental, a questão, por exemplo, dos estímulos ao transporte público, proibição, por exemplo, de financiamento de linhas de crédito que colocam em risco o consumidor, né, levando ao superendividamento. Evidentemente que nós queremos também melhorar a infraestrutura e aumentar a independência das agências reguladoras que hoje não vem atendendo de forma adequada os direitos do consumidor. Além disso, também pensamos na criação das agências nacionais de educação pública e privada. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do país e, sem dúvida nenhuma, a questão dos idosos, né, dos serviços que hoje são prestados, a desoneração desses serviços prestados aos idosos, desde que haja efetiva e equivalente redução de preços. E também estamos trabalhando a questão da publicidade que nós pedimos, também estabelecer, por exemplo, alguns limites, penalidades ali para água, luz, telefone, para que realmente o consumidor tenha mais estímulos, né?
Agora, essa sugestão da criação de uma agência reguladora para a defesa do consumidor, a gente sabe que não é uma reivindicação nova, é uma reivindicação antiga, que já foi até, chegou a ser alvo de um anteprojeto de lei da Casa Civil, na época ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas a medida não foi para frente. E, novamente, vocês colocam na pauta de reivindicações para os novos candidatos à presidência. Quais são as principais entraves para que essa iniciativa saia do papel? O que, que acontece que não vai para frente?
Olha, sem dúvida tem que ter a vontade política, né? Por isso que a Proteste outra vez está colocando essa questão em pauta, justamente porque há vários temas, como a defesa do consumidor é muito ampla, os problemas são recorrentes, então seria grande oportunidade de termos aí uma agência voltada para os interesses do consumidor, onde nós poderíamos, então, ter os temas debatidos e, vamos dizer assim, fortalecer o direito do consumidor como um todo. Hoje nós sabemos que a defesa do consumidor ela tem que estar muito bem preparada, muito bem, vamos dizer assim, subsidiada de informações, inclusive informações técnicas, para poder estar participando das várias agências reguladoras, que é água, que é luz, que é telefonia, que é petróleo. Então, nós entendemos que uma agência nesse sentido seria perfeito para os interesses dos consumidores no Brasil.
E seria importante também, né, Marina, para acabar, para deixar claro para a população que uma agência reguladora de um setor da economia não é, em último caso, não é um defensor do cidadão, não é um defensor. E não que isso esteja errado, é claro que no fim ao cabo a grande preocupação de qualquer agência reguladora deve ser o bem do conjunto da sociedade, mas a missão dela é fazer com que o setor tenha uma dinâmica saudável, o que em alguns momentos é visto pelo regulador até como uma retirada temporária ou de direitos do usuário. Né? Se a gente tem uma agência de defesa do consumidor, fica mais claro, ele acaba com essa esperança, que às vezes é uma esperança equivocada, de acreditar que uma agência reguladora como a Anatel, a ANEEL, a ANP, seja um defensor dos seus direitos de consumidor. Né?
Exatamente. Então, justamente isso, para que possamos, então, discutir todos os temas relevantes, né, da defesa do consumidor e que tenha aí a transparência e que tenha, acima de tudo, a possibilidade de trabalhar exclusivamente para os interesses dos consumidores. Uhum. Então, é lógico que isso poderia ser instituído nos 100 primeiros dias de governo. Como eu estava dizendo, é uma questão que pode sim debatida, deve ser debatida, principalmente porque hoje nós temos temas importantes, grandes ali, que queremos discutir. Nós estamos falando ali de prestações de serviços das mais diversas, nós estamos falando de transporte, tecnologia da informação, nós estamos falando hoje também de educação, de saúde, de construção, lazer, esporte, então é muito amplo, né? Muito amplo o tema que poderia, sim, ser discutido ali, até para que se possa trabalhar melhor essa questão a nível nacional.
Agora, Marineus Dutti, não há um risco aí da criação dessa agência reguladora enfraquecer o trabalho dos PROCONs?
Olha, o trabalho dos PROCONs é um trabalho nobre, deve continuar, sem dúvida nenhuma, eles devem ser fortalecidos. A criação da agência, sem tirar a grande importância que o Senacon tem hoje, são diferentes, são coisas diferentes, né? E, portanto, não tiraria de forma nenhuma todo o trabalho que os PROCONs do Brasil todo vem desenvolvendo em relação aos consumidores. Agora, na verdade, o que se pensa é que se poderia discutir ali no bojo da agência questões e eliminar as ineficiências, né, que hoje contribuem para que os consumidores sejam os grandes prejudicados. Então, é lógico, tem que ter um foco, tem que ter ali estabelecido meios para se atingir os objetivos dessa agência, porque também de nada vale ela ser instituída e não ter poder para modificar, para melhorar, para ampliar, para resguardar os direitos dos consumidores. E daí a importância de se voltar a discutir esse tema.
Perfeito. Marinês Dolce, você pode nos falar algo sobre a receptividade dos candidatos em relação a essa agenda?
Olha, na verdade, nós já entregamos para os três presidenciáveis que estão liderando as pesquisas. Estamos aguardando respostas, mas nós já tivemos aí algumas respostas, né, de introdução ao tema de alguns candidatos, e é lógico que essa é uma evolução que deve estar acontecendo a partir do momento, então, que se possa levar a questão de forma mais aprofundada para os debates no segundo turno, provavelmente.
Uma das propostas que me chamou mais atenção é a que propõe a introdução da educação financeira no currículo das escolas, que eu acho que, de fato, tem que ser objeto de maior atenção por parte das escolas, mas também por parte dos pais, né? Educação financeira também está muito relacionada a uma compreensão um pouco maior da relação da pessoa com a vida, né? E aí, nesse sentido, eu acho que não só a educação financeira, mas e aí tem uma relação direta com o nosso tema anterior, com a questão do meio ambiente, que é sobre o consumismo. Até que ponto você acha que há espaço para uma mudança no currículo para absorver não só essa questão da introdução à educação financeira, mas também uma educação para o consumo num sentido mais amplo, se estimular o consumo necessário, mas se combater também o consumo desnecessário, chamado consumismo?
Olha, nós entendemos que é fundamental para a educação do país ter educação para o consumo, e tem que ter ali no currículo escolar de todas as escolas públicas, privadas, até para que as crianças possam, desde cedo, entender melhor o que é consumismo, evitá-los, o que é necessário, o que se pode comprar, como economizar. Isso é importantíssimo, porque hoje nossas crianças não têm noção de como elas podem estar economizando para adquirir bens e produtos, né? E, além disso, tem a questão do modismo, né? Muitas crianças acabam sendo levadas pelo modismo, ou seja, acabam comprando desnecessariamente. E, portanto, nós entendemos que, a partir da educação para o consumo, esse tema poderia trazer para as nossas crianças a ideia de que se deve consumir com cuidado, né? E como que se deve comprar, como que se deve, por exemplo, investir, e também aprender desde cedo que o consumismo ele pode levar a um dano maior, né? Pode se levar, inclusive, à falência pessoal, coisas que as crianças não sabem, e também aquela facilidade da compra que hoje nós percebemos. Hoje a facilidade é grande, o crédito é fácil, pais responsáveis acabam se endividando para poder comprar para suas crianças o que nunca puderam comprar. Então, esse é um ponto de atenção muito grande que todos nós temos. E, portanto, a base do país é a educação. Nós percebemos que isso não vem sendo feito e há necessidade urgente de mudar o foco, né, para a educação nas escolas, com a introdução das grades curriculares. Várias matérias podem e devem estar ali presentes, né, nesse currículo, não só a questão da matemática, a questão de algumas matérias, por exemplo, de economia, mas também voltada para o meio ambiente, né, que é o grande futuro do país também, esse tema.
Perfeito. Bom, esses temas estão, de alguma maneira, nos currículos, né, mas como aqueles temas transcendentais. Um dos problemas é que não há. Transversais. O problema é que não há um devido planejamento para a abordagem desses temas, e aí o que é assunto de todas as disciplinas acaba não sendo assunto de nenhuma e eles acabam não sendo tratados devidamente. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da ONG Proteste, conversando conosco mais uma vez aqui no Com a Palavra, hoje falando sobre a carta aos principais candidatos à presidência da República, que traz 10 propostas para os 100 primeiros dias de governo relativos à questão da defesa do consumidor. Maria Inês, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para você, e que a gente possa ter essas propostas atendidas em alguma medida no próximo governo. Muito obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.